DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está na companhia de Glória Souza e António Rocha. Vamos agora às notícias. Confirma-se a morte de um delegado do Movimento Democrático de Moçambique, a segunda força da oposição no país. Foi encontrado hoje o corpo de Mateus Xiranga, delegado do MDM no distrito de Tambara, na província de Manica, centro do país. Mateus Xiranga estava desaparecido desde 15 de janeiro. O seu corpo foi encontrado hoje, a quase 500 quilómetros do presumível local do assassínio. O grupo de credores da dívida pública de Moçambique poderá exigir uma indemnização legal devido à falha do pagamento de quase 60 milhões de dólares da prestação de janeiro. O grupo de credores, que detém mais de 60% da dívida pública, entende que o incumprimento de Moçambique foi desnecessário devido à melhoria da situação económica e financeira do país. No entanto, os credores dizem continuar disponíveis para negociar com as autoridades moçambicanas. A Assembleia Geral de Acionistas do Moza Banco aprovou um aumento de capital de mais de 107 milhões de euros. Trata-se de uma etapa no processo de revitalização do Moza, participado pelo português Novo Banco. O Banco do Moçambique injetou mais de 105 milhões de euros no Moza Banco para travar um colapso e evitar um terremoto no sistema financeiro moçambicano. Segundo o regulador, a situação financeira do Moza Banco tem vindo a degradar-se de forma insustentável. A Gâmbia aguarda a chegada do presidente eleito, Adama Barrow, que se encontra no Senegal. Agências internacionais prevêem que Barrow viaje para Banjul esta terça-feira, uma vez que as tropas da África Ocidental reforçaram as medidas de segurança. O regresso do presidente democraticamente eleito segue-se à decisão do ex-presidente Yahya Jammeh ter deixado a Gâmbia no sábado, pondo fim a 6 semanas de crise política. Mais de 10 milhões e meio de euros desapareceram dos cofres públicos da Gâmbia na sequência da partida de Jammeh para o exílio. Depois de uma passagem pela Guiné-Conakry, o ex-presidente da Gâmbia deverá exilar-se na Guiné Equatorial. Entretanto, a Convergência para a Social-Democracia, um partido na oposição na Guiné Equatorial, criticou a decisão do governo de acolher no exílio o ex-presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh. O secretário-geral do partido, Andrés Ensono Ondo, responsabilizou o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, por aquilo que possa acontecer em resultado da permanência de Jammeh no país. O responsável da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, foi mais uma vez expulsa da República Democrática do Congo, poucos dias depois de ter sido autorizada a regressar. As autoridades anularam o visto da norte-americana Aida Sawyer. Acusam-na de ter prestado declarações falsas e de ter corrompido as autoridades para a obtenção de visto de entrada na República Democrática do Congo. As negociações de paz para a Síria começaram esta segunda-feira no Cazaquistão, sem registro de avanços. O diálogo reúne representantes do governo e de diferentes grupos rebeldes. Os rebeldes decidiram, no último minuto, não participar num encontro com o presidente sírio Bashar al-Assad, devido à continuação de bombardeamentos nas imediações de Damasco. As negociações são organizadas pela Turquia, que apoia os rebeldes, e pela Rússia e o Irão, aliados do regime sírio. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a sua primeira semana na Casa Branca com a promessa de cortes nos impostos. Foi com essa promessa que Trump recebeu esta segunda-feira 12 empresários na Casa Branca. Entretanto, a organização não-governamental Cidadãos para a Responsabilidade e Ética em Washington anunciou que irá abrir um processo judicial contra Donald Trump. A organização acusa o presidente norte-americano de ter violado a Constituição ao aceitar pagamentos de governos estrangeiros. A Alemanha duplicou em 2016 a ajuda financeira no combate à fome no mundo, com 790 milhões de euros atribuídos ao Programa Alimentar Mundial. A Alemanha foi o segundo maior financiador do PAM, depois dos Estados Unidos. A maior fatia do montante, 570 milhões de euros, destinou-se a programas de ajuda à Síria e países vizinhos, que terão beneficiado cerca de 6 milhões de pessoas. E vamos agora ao Campeonato Africano das Nações. Neste momento jogam as seleções do Grupo B. Aos 30 minutos, o Zimbábue perde por 2 bolas contra a Tunísia. O Argélia está a ganhar 1-0 frente ao Senegal.
DW Jornal da Noite.
Refugiados da Gâmbia podem voltar a casa, dizem as autoridades. Início das 6ª jornadas parlamentares da UNITA, marcado por críticas ao regime angolano. E começaram as aulas em Moçambique, mas faltam professores. Saiba mais já a seguir. A Gâmbia espera o regresso do presidente Adama Barrow depois da saída do seu antecessor, Yahya Jammeh. Adama Barrow quer garantias de segurança e de uma operação militar nos países da África Ocidental para regressar a Banjul. Entretanto, fonte da oposição da Guiné Equatorial confirmou à DW África que Yahya Jammeh já se encontra exilado no país, mas as autoridades ainda não confirmaram. A crise política na Gâmbia, que dura desde dezembro, levou milhares de pessoas a procurar refúgio noutros países. O conselheiro do novo presidente já encorajou todos os que deixaram a Gâmbia a regressar. A Guiné-Bissau, um dos países que acolheu milhares de pessoas, prepara ajuda para quem sair, como nos conta a jornalista Marta Melo.
A crise na Gâmbia levou cerca de 3.500 pessoas a procurarem refúgio na Guiné-Bissau. Agora pensa-se no regresso a casa. A Comissão de Apoio aos Refugiados na Guiné-Bissau faz um apelo a estas pessoas para que se registem e possam assim receber ajuda. Samben Awana, secretário-executivo da Comissão, revela que este apelo vai ser emitido nas rádios do país.
Chamar as pessoas oriundas da Gâmbia que pretendem regressar à Gâmbia para passarem nos postos que vamos indicar, para passarem lá, para fazerem inscrição e vermos tanto depois o passo seguinte a dar.
O processo vai depois ser faseado.
Primeiro vamos assistir, a dar assistência alimentar, né? Enquanto estamos a trabalhar no processo. Depois, como conseguir meios financeiros para poder regressar à Gâmbia.
Para os que não querem regressar, vai ser preciso trabalhar na inserção, diz Samben Awana. A maioria das pessoas que chegou ao país fugia do clima de incerteza que se vivia na Gâmbia, com o presidente cessante Yahya Jammeh a não querer abandonar o poder. Fê-lo no final da semana passada. Quem procurou a Guiné-Bissau alojou-se em casas de amigos ou familiares, pessoas que, por se terem dispersado, não receberam qualquer ajuda.
Essas pessoas até agora não foram apoiadas, mas precisam ser aumentadas as suas capacidades de resiliência para poderem aguentar as pessoas que têm as suas famílias. Por isso que também, imediatamente, logo que o presidente se deu o poder, então nós decidimos mudar a estratégia para o retorno dessas pessoas, porque não podem continuar em situações que estão, achamos que sim, devem voltar para este tipo, devemos apoiá-los para poderem voltar para os seus países.
Para Samben Awana, agora é preciso juntar esforços para apoiar quem quer regressar a casa.
As organizações devem apoiar, porque é uma situação de urgência, e, por vezes de tanta burocracia e coloca as pessoas em situações difíceis. Imagine que a população guineense é já pobre, tanto recebendo mais pessoas numa família. Por exemplo, há uma família que acolheu 22 crianças e essas crianças estão desacompanhadas. Então estão numa família e imagine a pressão que estão a colocar dentro dessa família.
De acordo com Samben Awana, houve uma redução drástica do número de pessoas a chegar da Gâmbia à Guiné-Bissau. Na passada sexta-feira, o último dia de registro que existe, entraram menos de 100. Antes chegaram a registar-se 900 entradas por dia. Marta Melo, DW.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. Queremos saber o que pensa de Guiné Equatorial, país membro da Cplp, acolher o ex-presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, acusado por várias organizações de violações dos direitos humanos. Contamos com a sua opinião.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00 49 17 58 19 82 73. Estamos à espera das suas reações.
Começaram hoje as sextas jornadas parlamentares da UNITA. Até quarta-feira, os deputados do maior partido da oposição de Angola têm os olhos virados para as eleições gerais previstas para agosto. Este primeiro dia das jornadas, em Luanda, ficou marcado pelas críticas do vice-presidente da UNITA ao desempenho do parlamento angolano. Nelson Sul de Angola, com mais informação.
No seu discurso de abertura, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, falou que as sextas jornadas parlamentares do seu partido decorrem num momento crucial da história de Angola, não apenas pelo avizinhar das quartas eleições multipartidárias no país, mas sobretudo por marcar o contexto de transição de um regime corrupto e autoritário.
Temos eleições gerais dentro de sensivelmente 7 meses, eleições que se nos afiguram de importância extrema por marcarem um contexto claro de transição entre dois momentos distintos da nossa história. O vivido até aqui, marcado por uma era de foco na militância e no militantismo para as diversas oportunidades, marcado por uma inexistência de transparência na gestão da coisa pública, marcado por uma governação adjetivada de boa, sem a mínima possibilidade de o ser, e a nova era que se vai abrir, onde o foco deve ser posto na valorização da cidadania, da meritocracia, da competência e da honestidade.
Com o mandato dos deputados eleitos em 2012 a chegar ao fim, o dirigente da União Nacional para a Independência Total de Angola faz um balanço negativo da atividade parlamentar. Raul Danda diz mesmo que o parlamento angolano defraudou as expectativas dos cidadãos, tendo mesmo acusado o MPLA, o partido no poder, que detém a maioria absoluta parlamentar, de impedir os parlamentares de fiscalizar os atos do governo.
A maioria parlamentar, despojada de vontade de fazer as coisas, e a minoria limitada pelo número de votos exprimíveis, constituíram um parlamento que esteve durante estes 5 anos a produzir aquém das expectativas dos angolanos.
O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, comparou mesmo os debates da Assembleia Nacional com as conversas de quintal.
Até mesmo os debates na nossa Assembleia Nacional não conseguem libertar-se da condição de conversas de quintal, permanentemente censurados e impedidos de chegar aos angolanos que dizemos representar de forma transparente por via dos órgãos de comunicação social públicos. Enquanto isso, o país degrada-se a olhos nus, na precariedade da vida, na fragilidade da saúde, na debilidade do ensino, na escassez do alimento, no decrescer do emprego, na partidarização das instituições, na timidez da democracia.
Já o deputado Fernando Heitor, um dos preletores dessas sextas jornadas parlamentares, falou da urgência de se apostar em novos paradigmas de governação.
É preciso mudar os modelos de gestão, é preciso mudar os modelos de comportamentais, é preciso apostar em novos paradigmas. O país está com um amontoado de problemas estruturais.
As sextas jornadas parlamentares da UNITA contam com a participação de vários convidados nacionais e internacionais, este último com destaque para Cabo Verde, Brasil e Moçambique. A partir de Luanda, para DW, Nelson Sul, de Angola.
As aulas já começaram em Moçambique, mas na província de Inhambane, no sul do país, faltam professores. Isso vai significar, para alguns, uma sobrecarga nos horários. Alguns professores vão passar a lecionar 2 turmas, com cerca de 60 alunos cada. E o número de alunos pode ainda crescer. Os pormenores com o nosso correspondente, Luciano da Conceição.
Alguns professores vão ter uma sobrecarga no horário normal de funcionamento e outros terão duas turmas sem afetar o funcionamento da escola. Segundo revelou Josefina Comé, diretora provincial da Educação e Desenvolvimento Humano nesta parcela do país.
Para este ano vamos contratar 507 professores. Em relação ao ano passado, registramos um decréscimo de aproximadamente 100 professores. 485 mil alunos aproximadamente. É um crescimento que vamos registrar em termos de efetivos de alunos. Terá a sua implicação, mas estamos a trabalhar no sentido de fazermos a distribuição das cargas horárias.
Josefina Comé aponta novas estratégias atribuindo segunda turma e horas extras aos professores.
Teremos outras estratégias de atribuirmos horas extras a determinados professores, de atribuirmos uma segunda turma a outros professores, sem, contudo, mexermos no rácio aluno-turma. Enquanto não tivermos professores suficientes, nós vamos continuar a recorrer à hora extra ou então à segunda turma para podermos assegurar que todas as crianças estejam na sala de aula.
O número dos alunos ainda pode vir a crescer ao longo das aulas porque durante o processo das matrículas não foram alcançadas as metas em algumas classes, como explica Josefina Comé, diretora provincial da Educação e Desenvolvimento Humano em Inhambane.
Ainda não alcançamos as metas, ainda temos vaga em Inhambane para a matrícula da primeira, da sexta, da oitava e da décima segunda. Dependendo dos distritos, há distritos claro que têm maior procura e que podem neste momento ter atingido as metas em determinadas classes, mas há distritos que estão ainda a 50% das metas de matrícula. Esperamos que agora, nesta semana de arranque das aulas, possa haver a ocorrência para efeitos de matrícula.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que pensa de Guiné Equatorial, país membro da CPLP, acolher o ex-presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, que é acusado por várias organizações de violações dos direitos humanos? E com as respostas está ao meu lado no estúdio António Rocha. Boa noite.
Boa noite, Glória. Boa noite, ouvintes. Astrogildo António Salvador diz que é assim que vivem os líderes africanos. Os criminosos apoiam-se mutuamente. Um dá guarida ao outro. Nunca se sabe o que o futuro tem para nós. Portanto, é bom precaver. É isso que leva o Obiang a receber o lixo de África. Já Saliu Sanyak Kandash diz que é normal que os gambianos refugiados em Bissau possam regressar ao país e conclui dizendo que a CDAO conseguiu uma solução airosa para a crise na Gâmbia. José Nelson Liambo Tati escreveu no Facebook para dizer: o que me preocupa são os milhões de dólares que Jammeh levou consigo e deixou os cofres da Gâmbia zerados. Tonzen Mandunga escreveu que Jammeh será julgado um dia. Aqui se faz, aqui se paga. A justiça pode tardar, mas chega um dia. Israel Monique Henriques diz: haja paciência. A Guiné Equatorial nunca deveria ter entrado na CPLP. Nafu Baldé, da Guiné-Bissau, também no Facebook, diz que os direitos do antigo presidente da Gâmbia devem ser garantidos, como mandam as organizações internacionais, incluindo a Amnistia Internacional. A CDAO não pode julgar ninguém. Cada país tem as suas autoridades. Mas o importante em tudo isso é que se evitou derramamento de sangue. É de louvar. E estar agora na Guiné Equatorial não tem mal nenhum. Se Jammeh cometeu crimes, deve ser julgado, mas sem vingança, diz Lafu Baldé. Raiva Ernesto escreveu também para dizer: vem para Moçambique, Jammeh. Aqui não importa o teu passado, apenas os teus sacos de dinheiro. Junte-se a nós. Vem, irmão, e serás bem recebido, principalmente nestes tempos de crise que correm por aí, conclui Raiva Ernesto. Ângelo Moalo escreveu para dizer: eu acho certo porque, pelos vistos, a CPLP tem no seu seio muitos países onde a corrupção faz escola. Yahya Jammeh soube fazer a escolha.
E é com estas mensagens que encerramos a emissão da noite da DW Português para a África. Obrigada por ter estado desse lado. Voltamos amanhã bem cedo, às 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, passe uma boa noite.